Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Estamos de volta, prometemos que iremos lançar um episódio a cada semana e estamos fazendo o máximo de esforço para que a gente consiga cumprir essa meta. É a meta 2013 do É a meta 2013 do Tenho Mais Discos Que Amigos, e chibatadas rolarão se a gente não conseguir fazer isso aí. Hoje o programa tem de... Hoje o podcast tende a ser muito engraçado, muito divertido, muito... Enfim, muito glamuroso, por que não? Porque teremos um assunto extremamente bacana, extremamente ligado a bandas horríveis que passaram por esse mundo, e algumas não tanto, mas que sempre tiveram o objetivo de fazer a gente dar muita risada. Para isso a gente tem um convidado muito especial, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou apresentar os membros da equipe fixa do nosso podcast aqui, começando por ele, o menino do Rio, ele que está sempre a 40 graus, Daniel Correia. Rapaz, boa noite, como é que você vai, cara?
Boa noite. A única coisa que eu tenho pra falar é que nessa bumba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás.
Já dando dicas misteriosas, muito, muito sutis sobre o tema do podcast, hein? Fernando Branco, como você tá, cara? Fiquei sabendo que você teve um leve imprevisto esse fim de semana, mas agora você vai se divertir com a gente aqui.
Pois é, tamo indo de táxi, mas tamo indo.
Você sabe que você me deu uma ideia pra uma banda pra falar depois aqui, mas enfim, quando o assunto, se desenrolar, a gente... Exatamente. Maurício Romeu, direto de Minas Gerais, como vai você essa noite, cara? Tudo bem?
Opa, muito bem, boa noite aí, galera, tudo firmeza. Só tenho uma coisa pra falar, vocês conhecem o Mário?
Nossa, velho, essa também deu uma dica de banda, mas essa foi mais... Essa é mais underground, hein?
Essa é under. É.
Maria do Relento.
Ah, não entrega assim, lembrado. Caralho.
Para com isso, mano.
Desculpa, é podcast do suspense, desculpa.
Mas eu tenho fichas aqui.
E agora vamos apresentar nosso convidado especial. Ele que é humorista, ele é radialista, ele é garoto propaganda do Figueirense Futebol Clube. Isso é verdade.
O único time que o meu Vasco ganhou, cara.
Eu não estou inventando.
Fluminense não, né, cara? Maior depressão da minha vida, não. Aquela final da Copa do Brasil, lá o Fluminense na casa do Orlando, os caras tirando a gente da final lá, rapaz.
Porra.
Pô, que tristeza.
E teve uma coisa meio de sacanagem, foi meio roubado, não foi? Um negócio assim?
Cara, o Figueirense perder nunca é roubado. O Figueirense nunca foi roubado. O Figueirense sempre foi incompetente em toda a história do Figueirense. Todas as derrotas são culpa do Figueirense. Tá? É merecida as derrotas. Nunca foi arbitragem, viu? Mas, pô, pra quem não me conhece, sou Pianja, estou falando aqui de Porto Alegre, 13 graus nesse momento, estou falando da Rádio Atlântida, tem um programa aqui chamado Pretinho Básico, e estamos aí com o maior orgulho, aí, falando com gente do Brasil todo. Sinceramente, estou me sentindo, tipo, muito moderno, mano. Falando com um cara do Rio, outro do interior de São Paulo, outro de Belo Horizonte, outro do Paraná. Pô, tô pirando mesmo. Tá calor aí no Rio de Janeiro, ou é Miguel, 40 graus?
Rapaz, tá calor pra caralho, velho.
Tô passando frio aqui, gelo, rapaz. Porto Alegre.
É, pra quem... Só pra... Como o time já entregou, né? O Figueirense, o Pianges é de Florianópolis.
Isso.
E tem gente que pode achar que isso pode significar que ele tá acostumado com o calor, que é uma verdadeira mentira.
Pô, né? Florianópolis tem verão por 3 meses, no máximo 4, e depois é ventania e restaurantes que fecham ao meio-dia. Fechamos para almoço.
Vento sul.
E aqui em Uberaba, que faz 27 graus o ano inteiro, todo dia, não muda.
O trabalho do meteorologista é o melhor trabalho do mundo aí, então... A Patrícia é poeta.
Com certeza, é só apertar o play lá e
grava,
deixar.
O VT e
é
vai
só
embora.
Deixar no chão.
Tem coerência, gente.
É, vamos chamar de coerência.
Pra quem, vocês citaram quem aí a Maria quiser... do Relento, desculpa, Thiago. Vocês citaram a Maria do Relento, e a Maria do Relento é aqui de Porto Alegre, né?
Pô, é mesmo, verdade.
É uma banda.
É verdade. Sem...
Vamos muito só... mal. Curtia muito essa banda, Pianges. Porra.
Curtia a Maria do Relento, mas só essa música também, né? Porque os caras, tipo, fizeram esse
hit. Não, cara, tinha... vira mundo, velho. Tem, pô, mundo, música
da hora. Eu até conheço os caras, sou assim, conhecido deles. E eles voltaram, eles estão voltando, cara. Eles ficaram um tempão parado, cada um tocando um projeto paralelo, assim. O Caco lá tem uma empresa de camisetas. E agora, tipo, uma semana atrás, os caras voltaram a fazer show, fizeram show no interior do Rio Grande do Sul. Estão com vontade de voltar com a Maria do Relento.
Pô, que legal.
É, legal não sei pra quem, né?
Mostra assistir mesmo, é isso?
Mostra o podcast pra eles, cara.
Bom, com certeza vou mostrar, mas edita essa minha parte, então.
Aliás, cara, vamos ver o que vai rolar.
Essa
aqui,
parte, né? A gente coloca uma tarja áudio visual, enfim.
Só pra... barulho de chuva e vento.
Barulho de chuva e vento, isso é uma boa. Só pra quem quiser conhecer mais o... Enfim, o Piange já fez milhares de coisas, mas uma das coisas que ele fez, tá no YouTube e é famosa pra cacete, é o tal vídeo do Crocs. Então você procura lá, Crocs, Piangers, e dê boas risadas. Só não veja depois o vídeo de geografia dele, testando o conhecimento de geografia das pessoas nas ruas de Porto Alegre.
Rapaz, me deu depressão
porque
profunda.
É deprimente.
É uma parada que é meso engraçada, meso mega triste, assim. Eu acho que é pra deprimir qualquer pessoa. Eu troquei de sala agora, eu tô meio com um eco agora, porque os caras estão passando aspirador aqui, estão cheirando cola de sapateiro aqui na rádio e trocando piso. E aí, tô passando aspirador, eu tô tentando achar um lugar com um áudio bom. Se tiver ruim, vocês avisem aí, tá?
Beleza. Não,
beleza. Melhor que o aspirador, né?
É.
Mas então, voltando ao assunto principal do podcast, hoje a gente vai falar daquelas bandas que misturam humor com rock, com hip hop, enfim. Misturam música com humor e a gente não sabe bem se é uma banda de verdade, se é uma banda de sacanagem, se é uma banda de atores, enfim. É, há uma linha tênue aí. E a gente vai falar sobre essas bandas. Tem vários nomes. É, a gente já falou da Maria do Relento, mas tem uns nomes mais caricatos ainda. Tem coisas tipo Tenacious D, tem Lonely Island.
Pô, Massacration, né?
Representantes... Exato. A gente tem alguns representantes nacionais como Massacration, o Mamonas Assassinas era um representante também. E aí, só pra gente contextualizar um pouquinho, eu queria começar a falar das origens das bandas aí. Não tem nada muito técnico, histórico, mas a minha percepção é que a maioria delas começou nos anos 80 e 90 aí. A maioria delas tinha relação ou com cinema, foi feito um filme, foi feito um seriado a respeito. E não, pra mim não foi por acaso, foi porque a música nos anos 80 e 90 é bizarra mesmo. Merecia ser zoada. O que vocês acham disso aí?
Assim, eu dei aquela pesquisadinha clássica, né? Dando aquela... Vamos fingir que somos intelectuais, né? E tem exemplo dessa... Nego fazendo essa parada lá nos anos 50, anos 60. Mas onde a parada explodiu mesmo foi nessa época. É que... Mas eu acho que essa explosão, a gente notar isso, foi... Porque, sei lá, a piada fazia sentido pra gente, sabe? Que é mais ou menos a nossa geração, as piadas pra nossa geração, de algum modo. Então, eu acho que essas bandas chegaram no mainstream. Elas não viravam mais uma piada interna ou alguma coisa, alguns artistas soltos por aí, né?
É, cara, eu acho que sempre teve também, meu. A impressão que eu tenho é que, tipo, até lá no tipo, sei lá, nos anos 60, os Beatles começaram com uma bandinha e é bem engraçadinha, assim, sabe? E depois, porra, dos anos 70, a gente tem um grupo de humor, que é o maior grupo de humor da história, que é o Monty Python, que lançava disco, né? Lançava
Exato.
Disco de vinil, mas também Exato. Tinha toda a orquestração do Eric Idle lá com, pô, um monte de música que é genial. Aquela música do Lenhador. Todas as músicas da vida de Brian.
Always Look on the Bright Side.
Aquilo é demais,
Always
né,
Look
velho?
On the Bright Side of Life.
É demais.
É clássica.
Então, eu acho que é mais assim, é mais... eu percebo assim, a música como uma ferramenta, um veículo para um grupo de humor ou para um comediante tá colocando, enfim, tentando expressar a sua arte de outra forma, né, de forma musical, do que assim, algo, sei lá, pontual, de fazer sátira e tal. Eu acho que de fato ali no Brasil essa moda pegou mais ali pros anos 90, mas na gringa isso aí tem há muito tempo, né? Tem várias bandas incríveis. E mesmo tipo a minha favorita do momento, que é a Lonely Island lá, meu, os caras têm disco lançado, mas também fazem Saturday Night Live, fazem vídeo, né? Então é só uma outra plataforma dos caras fazer comédia, né?
É, o Lonely Island, por exemplo, ele meio que... ele começou no Saturday Night Live, né? Ele era um sketch do Saturday Night Live e aí... acho que deu certo a ponto de gravarem disco e começaram a chamar um monte de gente pra fazer participação especial. Inclusive, eles estão pra lançar um disco novo agora. E toda quarta-feira eles estão lançando um vídeo. E tem um monte de gente boa que vai cantar nesse negócio.
Pô,
aí,
já gravaram, nesse novo já disco gravaram deles. Música com... Porra, desde o, sei lá, do Julian Casablancas até... Pô, o T-Pain, I'm on a Boat, né, cara? Gravaram com o vocalista do Maroon 5. É um troço realmente muito mainstream, assim. Eles conseguiram levar a comédia pro...
Não, que eles têm o clássico Dick in the Box, né?
Não, só pra terminar. Eles conseguiram levar a comédia pra um nível muito mainstream, né? E é Dick in the Box com Justin Timberlake, né, velho?
É, um clássico.
É, o Justin Timberlake tá no novo deles também, tá confirmado. Ele, o vocalista do Green Day, o vocalista do Maroon 5 de novo. Então, o disco novo vai ser foda. Eu tava ouvindo antes de entrar aqui, eu tava ouvindo uma música nova que eles lançaram hoje, inclusive, Semicolon. E, cara, os caras são foda, né?
É demais, cara. Os caras, eles têm uma qualidade incrível de letra, nos vídeos. Cara, é impressionante, assim, como eles são engraçados. E pra mim, assim, talvez o grupo de humor que chega mais perto disso, dessa excelência de música e de humor com vídeo e com programa de TV, é o Hermes e Renato, velho. Eu me lembro que desde o início, quando eles estavam lá na primeira temporada de MTV, Vico, lá com os videozinhos toscos deles, eles sempre agradeciam no final uma lojinha de discos, de instrumentos musicais, cara, que eu não me lembro o nome qual é, mas qualquer vídeo do Hermes e Renato no final tem sempre agradecimentos, sei lá, Armando Musical, sabe, Armando Músicas, que é tipo onde eles pegavam os instrumentos e faziam as versões musicais deles, enfim, tem várias pérolas do Hermes e Renato, várias músicas incríveis, e na nova temporada eles fizeram os RPMs agora na MTV, tudo muito engraçado, assim, não com a produção que o Lonely Island tem, mas eles são, cara, impressionante, assim, a capacidade dos caras de conseguir fazer comédia com tudo, com vídeo, com, sei lá, com dublagem de filme e com música também.
Caraca, dublagem de filme, que clássico que era o Teleclass, né?
Demais.
e foi aí no Hermes e Renato que nasceu o Massacration, né? Talvez seja a maior banda comédia da história do Brasil.
Pô, eu acho, velho, eles tocaram no Planeta Atlântico, festival que acontece aqui no sul do Brasil, em Floripa, em Porto Alegre, e eles fizeram uma abertura de show, cara, e foi histórico, porque eles misturam, enfim, todo o lance cenográfico deles de atuação mesmo, com a banda tocando de verdade, assim, cara.
Porque eles são o que chega mais próximo de gente como o Spinal Tap, Tenacious D, que é uma parada meio... É bem caricata mesmo, assim. Não é fazer música engraçadinha. Fazer música engraçadinha um monte de gente fez. Né? Como o Pierre falou, os Beatles já fizeram música engraçadinha. Agora, se vestir, incorporar, fazer espetáculo e enfim, assumir outra identidade... Eu acho que a gente nunca teve no Brasil uma banda como eles, assim. E o CD, na época, enfim, CD ainda era algo comercialmente viável, vendeu pra cacete.
Vendeu pra cacete.
O Daniel trabalhou na gravadora deles, deve saber, né?
Pô, não, e era muito legal que não é um produto que data, né? É uma piada que fica, né? A piada...
É.
A piada continua reverberando, né? Então continua vendendo por muito tempo. Então a gente recebia ainda números do produto, sei lá, 5, 6 anos depois do última prensagem da parada, sabe?
Caralho.
Caraca,
eu ganhei,
mano,
esse CD de Natal.
Pô, mas posso falar disso? Vocês estão falando de números aqui? Posso falar um pouco do Mamonas?
Diga.
É isso que eu ia falar, o Mamonas eu acho que foi a maior banda, né, desse tipo de coisa. Foi surreal o Mamonas.
Eu tô com uma tabelinha aqui na minha frente, bem, bem malandra. Que eu não sei de onde tá a procedência, mas eu vou falar do mesmo jeito. Ó, os caras do Mamonas têm o recorde brasileiro de vendas num só dia. Os caras venderam 25 mil discos em 12 horas.
Caralho.
Puta merda.
É o disco de estreia mais vendido da história da indústria musical brasileira. É o recorde mundial de disco que mais vendeu em menos tempo, com 1,8 milhões de cópias em menos de um ano. Mas esse recorde já deve ter sido quebrado, com certeza. Não sei porque eu li isso agora. O álbum Mamonas Assassinas é o nono álbum mais vendido na história da música. De todos. É o primeiro, é o disco de estreia mais vendido. E é o nono mais vendido de todos.
No Brasil, né?
Tá, beleza. Eles foram a maior banda.
Não, mas o Mamonas era aquilo, né? O Mamonas era aquilo. O Dinho era aquilo, aquele cara. Os caras do Mamonas, todos eles eram daquele jeito. Eles fizeram, enfim, uma banda como, sei lá, aqui no Sul. A gente teve os Formigos. Como talvez depois ali dos Mamonas morrerem, foi a banda do Rafael Ramos lá, como é que chamava?
Baba Cósmica.
Baba Cósmica, é. E aí depois os caras do Bumba lá. Enfim,
o Massacration, que era dono do Sábado de Sol.
O Massacration é a encarnação, exato, da banda de comédia, assim. É os caras que dizem assim, não, vamos, exato, satirizar, meu. É como o Spinal Tap, o que eles fizeram foi satirizar o glam lá, o glam rock, e o Massacration satiriza e abraça o metal, e como, sei lá, os caras do Long Island e o Jack Black com a banda dele também faz assim, meio sátira, meio abraço, né? Eles meio que estão incorporando aquilo, mas não são aquilo, né? O Dinho, é impossível o Dinho fazer alguma coisa que não fosse aquela bobagem que ele fazia no palco, né? Não quero também execrar Mamonas Assassinas, enfim, acho que é engraçadinho, ainda mais depois que morre, todo mundo passa a gostar ainda mais. Mas não dá pra comparar Massacration e Mamonas, porque eu acho que Massacration é muito mais foda, assim, como conceito de proposta, tá ligado?
É, eu também, tanto que, assim, a hora que eu falei que o Massacration foi a maior, nem passou na minha cabeça o Mamonas, sinceramente, porque são linhas diferentes, né?
Não, mas desculpa, até eu coloquei o Mamonas no meio do negócio aí, mas é porque eu tô pensando, acho que de um outro lado de vocês, assim. Vocês estão pensando da comédia na música, e eu acho que eu tô pensando da música na comédia.
Pode crer, pode crer, pode crer.
Eu entendo o que vocês estão falando, assim. Eu acho que o Massacration, assim, como o Spinal Tap, eles foram uma banda criada com o objetivo de fazer comédia, assim.
É, isso aí, como aquele louco lá que faz polka lá também, aquele Weird Al.
Weird Al?
É, Weird Al Yankovic. Aquele cara é um artista, né? Então, ele pode ir lá, sei lá, escrever um livro, ele pode gravar um vídeo, e ele tem aquela persona que é o Weird Al que faz. Enfim, discos, né, velho? Discos de humor, né? É, enfim, eu vejo, assim, porque eu defendo o Massacration, eu quero dizer, eles estão usando a música como uma plataforma, assim. E é claro, se a gente for colocar só...
Como esquete de comédia.
Isso, como esquete de comédia. Se a gente for colocar a comédia na música, eu achei boa a tua definição, velho. É, eu acho que talvez o Raimundos seja a maior banda de comédia do Brasil, será que não? Até de vendagem de disco em termos de sei lá, de todo o período da carreira, será que o Raimundos não vendeu mais que o...
Não, eu acho que eu nem coloquei o Raimundos no bolo, assim, porque eu acho que o Raimundos é uma banda que se leva mais a sério, assim, eu acho, talvez, assim.
Com humor, né?
O Raimundos tem aquele humor meio, aquela coisa despojada, fala besteira e tal, mas é uma banda.
É, assim, o primeiro disco, é. o homônimo lá que tem banquinho da bicicleta e puteiro de uma pessoa... Ele, até esses dias atrás, não sei se esse recorde foi batido, acho que não, ele era o disco independente que mais vendeu na história do país. Ele foi lançado pela Banguela, acho que era o nome da gravadora,
Pode crer.
É do Miranda.
É isso aí.
É, e então assim, se jogar eles no bolo, com certeza eles são um dos principais nomes também. Mas acho que eles menos ainda que o Mamonas, né, com esse lance do humor, assim, porque ainda mais com o rumo que a carreira deles tomou, né?
É, não, eu acho que, porque eu vejo no sentido assim, os caras do Raimundos, vamos montar uma banda, vamos, então vamos montar uma banda que vai ter umas letras falando de sexo, de putaria e tal. Nos Mamonas eu vejo os caras, velho, vamos montar uma banda pra tirar um sarro de nós mesmos e de todo mundo e dane-se, sabe? Assim, eu acho que os Raimundos estavam mais preocupados. Se viesse uma gravadora por trás do Raimundos e falasse, ó, maneira na besteira, maneira no linguajar que não vai vender, eu acho que os caras iam maneirar, você entendeu? Se viesse uma gravadora pra falar isso pro Mamonas, eu acho que os caras iam dar risada na cara da gravadora, iam tentar, sei lá, lançar independente ou iam buscar outro rumo, entendeu?
É, e o Massacration, o cara não ia ser louco de falar, não se veste assim.
Não, porque o Massacration já era um quadro, né, cara?
Exato, exato. E vale lembrar que a exceção do baterista, todos os integrantes do Massacration eram, são os atores integrantes do Hermes e Renato lá.
Pode crer.
É, só o baterista que não era. Que nos vídeos era o gordinho lá, o. O como é que era aquele personagem?
O
Boça, é.
Caraca, cara.
Nos vídeos era o Boça, mas na vida real, nos shows, ele não tocava.
Não, então só organizando, tem tipo bandas que estão ali na categoria que flertam com humor, que é tipo Raimundos, Comunidade Ninjitsu aqui do Sul também, que flerta com uma, sei lá, com uma, até, sei lá, o Beast Boys, né, que flerta com humor, mas é uma banda séria, uma banda de verdade, uma banda de carreira. Aí tem as bandinhas, sei lá, umas bandas com que o único propósito é fazer humor mais raso, que daí é Mamonas Assassinas, Virguloides, né? Talvez Virguloides tentasse fazer uma carreira também, mas sei lá, eu acho que o traje tá muito mais pro Raimundos do que pro Mamonas. E aí tem os outros caras que usam só a música como uma plataforma de comédia, que aí é mais pro lado da sátira, que é o Massacration, o Spinal Tap e sei lá, o Lonely Island, assim, né?
É, o Tenacious D também é um que Não daria pra levar a sério se eles quisessem.
Pode crer.
E obviamente eles não querem.
Não querem. É claro, eles sabem que eles não são virtuosos, que eles não tocam pra caralho, eles riem de si mesmo. Eles sabem que é só uma plataforma.
Eles tocam com violão, velho. Só com violão.
Tem aqueles caras também, australianos, cara, que é uma dupla. Eu não...
O Flight of the Conchords.
Isso, é maneiro. Isso, esses caras, meu. Quem é que curte esses caras?
Velho,
cara, eu confesso que eu não sei muito, mas o que eu vi, procurei. O Tony me indicou uma vez, eu procurei. Cara, o que eu vi era engraçado demais, cara.
Assim, então, eu cheguei. Na verdade, assim, o Flight of the Conchords é um pouquinho exceção à regra aí, porque eles não vieram de um filme, eles vieram de um seriado.
TV, né?
É, eles têm um seriado da HBO, assim, acho que existe até hoje. E eles são da Nova Zelândia. Então, tipo, é um troço um pouquinho diferente do resto. E é uma dupla. Então é uma dupla, eles fazem música... Dá pra chamar de folk, vai. É um folkzinho, um indiezinho mais tranquilo. E é engraçado porque o maior diferencial deles é que na série eles são a dupla Flight of the Conchords, que tá tentando a carreira.
Que
tá
maneiro,
tentando,
mano,
a vida como uma dupla de música, entende? Então o negócio se confunde, assim. Você assiste a série, você ouve o disco, e na série eles estão tentando gravar, eles estão tentando tocar. E a série é muito engraçada. A série é uma puta série de comédia.
Aí fica como se fosse quase um mockumentary, né? Um documentário falso.
É,
tipo Spinal Tap mesmo, né?
Não, o Tenacious D tem um filme que conta a história da banda.
Sim, mas é
mais ficção. Do Tenacious D, eles têm um pacto com o diabo, é mais atuação,
isso,
assim.
É, uhum.
Eu lembrei agora do Andy Kaufman também, né, cara? Que tinha um personagem que era um cantor, né? Naquele filme que o Jim Carrey interpreta o Andy Kaufman, ele fazia um personagem que era um cantor, um crooner, assim, né? E de crooner tem também aquele outro cara que faz só versões de rock, assim, em versão big band, assim. O cara que canta, sei lá, Creep do Radiohead com big band, assim, tocando, sabe? Com metais e tal. But I'm a creep.
Ah, eu já vi isso, cara.
É alguma coisa tease, assim,
Eu vi ele tocando Wonderwall.
É, exatamente, é tipo Robert Cheese, umas assim. É muito engraçado e acho que tá nessa categoria, né, de humor.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Dread Zeppelin, vocês conhecem?
Puta, eu já ouvi, mas
Eu ouvi falar antes, quando eu comecei a ler pro podcast de hoje, eu li, mas não ouvi, não deu tempo. É bom?
Cara, é o Elvis, né? O cara de Elvis mesmo, um gordinho. Saca? Com uma pegada de Jimmy Page fazendo reggae e fazendo.
Meu Deus,
é muito bom, cara. É muito bom. É famoso pra caralho.
Tá, mas música do Led Zeppelin não tem nada a ver.
Não, tem. Eles tocam Start to Heaven numa versão muito foda, cara. Vocês colocam aí no YouTube, vocês vão ver. A gente vai colocar link de algumas coisas aqui no podcast. É muito bom. Veio bem na época também do Green Jelly, né? Que tinha o clipe dos três porquinhos.
Ah, pode crer.
Então, essas bandas aí vieram meio que na mesma época. Dread Zeppelin é muito foda, cara.
Pô, lembrei de um cara agora. Desculpa, Maurício, terminou aí.
Opa, claro, vai lá.
Eu lembro, vocês estão falando das décadas, de quando começou. Teve um cara que fazia isso com um pouco mais de sutileza há muito tempo, que era o Frank Zappa, né, cara?
É verdade. É, o Frank Zappa.
É, com humor bem inteligente.
Era umas pontadas ali, assim, mas musicalmente bem elaborado, tá?
É. E mestre Zappa.
Não, você vai falar que ele foi um cara que se mesclou muito, assim, né? A linha dele e a trajetória da carreira dele é difícil se separar, né? De separar em comédia, separar em rock. Talvez ele seja um dos caras que fez isso aí com maior influência no meio do rock sério, né?
Me respeito, né?
Exato. Mas assim, você ia falar, Pianji, no Brasil?
Não, o Zappa é muito foda, né, velho? O Zappa é o maior cara do mundo. Imagina, ele tirava foto cagando, né, velho? A foto de divulgação dele é ele num vaso cagando. E ao mesmo tempo não é, tipo assim...
Tirava som, cara.
É, não é só... Não é um Mamonas, né? Ele é um cara cheio de consistência, de informação. Né, de experimentalismo, influenciou um monte de gente. Ele, porra, é incrível. Eu acho que o equilíbrio de humor e talento musical no Zappa tá assim, chegou no seu máximo, assim. Mas no Brasil tem...
Você falou de cagar, velho. Só desculpa, depois. Você falou de cagar, eu lembrei do Didi Allen. Que não sei se vocês conhecem ou não, o Didi Allen era o punk louco.
Ah, que cagava e jogava na galera, mano.
Isso, ele cagava e jogava no público, cagava.
Nossa,
e comia.
Que merda.
E aí,
literalmente, cara. Literalmente.
Não, e aí talvez fique meio restrito a Florianópolis, mas já que o Piangers tá aqui, não sei se você já viu o Piangers. Tem um vídeo no YouTube do programa do César Souza.
Sim, sim.
Que é um povo.
Que é o prefeito
da,
agora.
Um povo da UFSC.
César Souza Júnior é prefeito de Florianópolis. O pai dele é como se fosse um ratinho. Isso. Ou um cara que em Floripa tem um programa que é assistencialista, assim.
Isso, e aí lá nos anos 80, 90, sei lá, eu tenho um vídeo que é... Vai um povo da Federal de Santa Catarina, da UFSC, e tá fazendo um tributo ao Didi Allen. Velho, o Didi Allen era o cara mais errado da história do planeta. E aí eles chegam no programa do cara, que é tipo ratinho, todo com uma cara séria, assim, não, pô, a gente vai fazer um tributo a esse cara, que ele contribui tanto pra vida dos jovens, ele passa uma mensagem de não usar droga. Velho, eles trollam o programa do cara de um jeito. E o cara, não, é isso aí, precisamos de exemplo. Vamos lá no show, tal dia, tal hora. E aí, anos depois, agora o filho do apresentador é prefeito de Florianópolis.
Caralho, que viagem. Mas jogaram cocô no show também? A banda que faz tributo joga merda?
Aí eu já não sei, né?
Outra coisa engraçada...
Rapaz, eu prefiro não saber.
Outra coisa engraçada do Zappa é que ele, enfim, lançou os discos pela Verve, né, cara? Que basicamente, tipo, não ganhava dinheiro com os discos do Zappa, mas, tipo, antes ganhou muito dinheiro com o João Gilberto. Então, tipo, a gente pode dizer que, sei lá, a Bossa Nova possibilitou a existência do Zappa, né, velho? Então, tipo, do caralho. Tipo... Que massa.
Que coisa. O que você ia falar, Pianges, do Brasil? Que tinha
o Rogério Skylab, né, velho? O Rogério Skylab é o maior...
Puta merda!
Doidão aí. E, pô,
bem lembrado.
Esses dias eu tava ouvindo uma música dele, velho. O Rogério Skylab, que eu não conhecia, que era Show do Rapa. Vocês já ouviram?
Não.
Caraca.
Cara, é assim, ó, a letra é mais ou menos assim. Eu fui num show do Rapa e eu não entendia nada.
Eu fui no show do Marcelo D2 e eu não entendia nada, nada, nada. E aí depois ele fala: mas no final o que eu quero é comer buceta.
Completamente louco, cara. É muito 13, cara.
Esse cara é um troço assim que a ciência não explica, né, cara?
O cara do Rio já viu no show dele,
no jogo, que é muito bom.
É, Daniel, já viu?
Cara, eu já vi. E é...
O Daniel deve ser amigo dele.
Não, o mais bizarro do Skylab, né, é que ele, até poucos anos atrás, ele, na verdade, ele era bancário, né?
Sim, o Daniel descobriu ele.
O trabalho dele, de verdade, era bancário. Tem amigos
no Banco do Brasil ainda.
Que foram no banco e encontraram com o Skylab.
Concursado, Banco do Brasil.
Tá, ele largou.
Caraca, ele ia ser muito louco, cara.
Largou essa boca?
Ele se aposentou, cara.
Se aposentou, caralho, mano.
Sim, por insanidade, por invalidez, sei lá. E é bizarro, velho, que o único lugar do Brasil que ele vai é no Jô. Todo ano ele tá na porra do programa do Jô.
Deve ter sido, tipo, a cada 3 meses tem a cota do Rogério Skylab no Jô. E todas as vezes são geniais,
e o Otto, né?
E é engraçado que cada vez ele tá mais zoado. Mas, sim, você olha a cara dele e fala: meu, esse velho tá cada vez pior, assim. Os dois são fluminense, eu acho que isso explica um pouco. O Jô e o Skylab são fluminense, viu, Pianinho? Eu acho que isso explica um pouco.
O Jô tem uns caras.
Eu acho que isso explica o Rogério Skylab ser louco. Ele ser fluminense.
Outra banda nacional também que não pode que não podemos deixar de mencionar é o Educar com o The Fala, né?
Pô, velho, como é que eu me esqueci, cara? Os caras aqui.
Isso aí é.
Pô, eu vi o show deles.
Tô nativo agora.
Então,
né?
eles fizeram um projeto chamado Discografia Rock Gaúcho, apresentaram, tipo, o primeiro disco clássico do The Fala, que é o Fucking Born to Death, Fucking Born to Death,
nossa,
né?
Lindo.
De 88. Eles fizeram da primeira faixa à última no Beco, e foi histórico, cara, histórico. Aí é que tá, eu não sei.
Porra,
se...
Porra, cara, você foi nesse show?
Eu fui nesse show, foi inacreditável, velho. O The Fala é uma banda. Nossa. É uma banda engraçada, né? Mas eu não sei, eu acho que eles estão mais pra comunidade, pro Raimundos, assim, do que pro Mamonas, assim, cara, porque os caras são meio vanguarda,
Red Hot,
né,
dos princípios.
É,
né?
Red Hot, é bem isso aí mesmo. Aquela loucura Red Hot,
dos,
né,
princípios mesmo.
De quem que é a música da sucção? É deles ou é do...
Comunidade.
Da comunidade.
Da comunidade ninjitsu.
Ah, tá.
É, quero te encontrar.
Essa música. É. Como é que é? Você é meu benzinho, eu sou o seu beizão. Vamos lá pra casa pra fazer sucção. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu tava com a minha família, velho, indo pra Tramandaí, Rio Grande do Sul.
Eu tava
no carro indo pra Tramandaí, uma praia do Rio Grande do Sul, começou a tocar esse troço, aí eu olhava assim pra minha mãe, pra meu tio.
Rolou aquele minuto de silêncio.
É, todo mundo tipo se olhando.
Pô, mas imagina um cara com a família ouvindo o Selim do Raimundos também, não deve ser fácil, né?
Então, essa aí eu tava... Cara, a gente tava na varanda de casa, assim, aí começou a música, ela é toda bonita, né? Ela tem uma guitarrinha, a levada é toda bonita. Cara, eu juro por Deus que a minha mãe ainda chegou a falar: nossa, que música bonita.
Puta.
Olha que coisa lenta, velho.
Para, muda, vai, mãe, muda.
Caraca, cara. Eu lembro direitinho.
É aquele momento constrangedor que nem filme de sexo, o cara assistindo com a mãe, assim, de boa. Aí começa uma cena de sexo, cara.
Você também gravou, um belo CD pra levar nas férias.
É igual filme de sexo também. Constrangedor, né?
Pra não tentar. Eu ia me esquecer do The Fala, eu ia ficar depois me condenando, imagina. O The Fala tinha que estar nesse programa mesmo. Aí eu lembrei que tem o Van der Wilde, que também tem letras engraçadas, né? É, sei lá.
Little Quail.
Qual?
Little Quail and the Mad Fucking Birds.
Little Quail de Brasília.
Ah, é de Brasília.
Gabriel Tomás.
Esse Little Quail aí, todo mundo já fez parte do Little Quail.
É, pô, o Bacalhau.
Toda banda que eu vejo na TV, eu comecei no Little Quail.
É verdade.
Teve uns 800 integrantes.
Os caras do Rumbora, né, eram do Little Quail.
É, o Alf, Alf não, é. Mas sei lá quem que é. É muita gente, velho.
E você, Pianjo, você ia falar mais banda do Sul?
Não, é que no Sul tá. Também tem os caras engraçados do Tangos e Tragédias, né? Que fazem um teatro, que é todo musical.
Verdade.
É só música de um compositor clássico, assim, tipo das antigas. E
esses
é muito
caras
engraçado.
São foda que eles têm uma produção gigantesca, absurda. E, cara, eles vivem de teatro no Brasil, né? Tipo, isso é louvável.
Há 30
palmas,
anos.
Palmas pra
eles. É. Pois é, pois é.
Louvável é o NX Zero viver de música.
Pô, mas vai mais 10 anos pra ele viver, viu?
Esses dias ele, o vocalista lá, tava em Cannes. Entrei na Globo, tava a foto dele com a namoradinha dele lá.
Louvável, MTV Brasil tá no ar, hein?
Não te preocupa, velho. Tristeza, tá acabando, né? Brother. Fica calmo.
Que triste.
Não, mas não é, cara. Pô, para e pensa, cara. Pô, não tem. O que se doou? Coisa boa nacional, cara.
Pô, tudo bem. O Hermes e Renato, mano.
Tá deprimido.
Sim, claro, mas né.
Onde mais?
O Hermes e Renato voltou pra MTV, né?
Voltou, eles estão no quarto episódio da nova temporada, cara, e eu acho que tá sensacional, velho. Eu sou muito fã dos caras. Não vi lá o Banana Mecânica, lá não vi nada lá na Record. Mas onde mais? Qual outro canal eles fariam o que eles fazem na MTV? Agora na MTV fizeram o Renato Noiadão, velho, que é o Renato Aragão viciado em crack, velho. É ele fumando cachimbo de crack, cara. Sabe? É tipo, onde mais? Na Globo? Onde que eles iam fazer isso? Em lugar nenhum, cara.
E você sabe que isso tudo tem a ver com o fato de que aqui no Brasil a gente é imbecil quando a questão é liberdade de expressão, enfim, tudo relacionado à comédia. A gente tava comentando antes de começar a gravar do vídeo do Porta dos Fundos que tá sendo censurado, enfim, tá dando problema. E agora aquela propaganda da Lupo, do Neymar, que, velho, é um absurdo censurar aquele lá, alguém ir contra aquilo lá, dizer que é contra.
Eu acho que a única censura que tinha fazendo aquela propaganda pro Neymar, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais.
Exato. Porque, cara, você vai nos Estados Unidos, você vê o Saturday Night Live, por exemplo, eles fazem um personagem que é o cara, que é o presidente do país, com o nome do presidente do país, falando merda, e foda-se, não dá nada.
Ah, cara, mas não vai longe,
mas
velho.
Mas lei, né, cara?
Pega um filme do Chaplin, velho, anos 20, brother. O Chaplin cheirando cocaína, mano. Saca? Tipo, o Chaplin na prisão, o cara do lado tá ali com um pó de cocaína, derrama um monte de cocaína no café do Chaplin, o Chaplin toma o café e meio que cheira cocaína e fica doidão.
Fica
loucaço. E mano, sabe? É, porra, é cinema, é sei lá, televisão. Se você for. O problema do Brasil é que a gente é muito idiota. A gente é burro mesmo, velho. A gente é mal educado, tá ligado? Aí o cara vê na televisão e ele é realmente levado pra aquilo. Tem muito imbecil no Brasil que vê, sei lá, o Renato Noiadão e que ninguém assiste agora porque tá na MTV e ninguém vê MTV mais. Mas se aquilo tivesse na Globo, eu ia ficar feliz pra caralho. Mas ao mesmo tempo eu sei que ia ter um monte de babaca que não estudou e não tem noção e nem interpretação de texto pra sacar que aquilo é uma parada e ia, sei lá, fumar um cachimbo. Eu sou muito doido mesmo, vou fazer que nem os caras do Hermes e Renato.
É verdade. Eu tive agora um mês nos Estados Unidos. E, velho, quando você volta, você percebe que a diferença, assim, a gente tem quase um tempo parecido de independência, a gente tem um tamanho parecido de território. Velho, a diferença é o povo daqui, cara, que, velho, você chega, você volta de um país onde os negócios funcionam, onde as coisas funcionam, onde você, sabe, as pessoas entendem o que tá sendo dito. Você volta pra cá, você chora, cara, você...
Sem dúvida.
Triste, mas,
latino, né, mano? Latino, é comédia ou não é o latino que ele faz?
Velho,
cara, depende do ponto de vista.
O latino, acho que cai na categoria ou ele é muito genial ou ele é muito imbecil, velho.
Cara, ele está rindo de nós. A comédia somos nós.
É que nem eu tinha uma teoria que o Zina do Pânico ia dar uma vez uma entrevista, tipo, no show com meio que uma parada no pescoço, aquelas paradas, como é que é, aquele a árabe, assim, que foi moda uma época, ou então um encharpe no pescoço, falando que aquele personagem, o Zina, que ele interpretava no Pânico na TV,
foi um dos personagens mais difíceis pra ele conseguir mostrar a alma do povo brasileiro, saca? Tipo, na verdade o Zina era uma piada de um ator muito bom que enganou o Brasil, saca? Eu acho que o Latino é meio que isso, assim.
Eu acho
um dia isso vai se revelar, né? Que é tudo um mockumentary que tá aí acompanhando há 15 anos, né?
Ele é o Joaquin Phoenix.
Isso que eu ia falar. Eu ia falar, quem fez isso foi o Joaquin Phoenix e se deu mal pra cacete, né? Que deu muito errado o mockumentary da vida real dele, né?
Não deu nada certo, né, velho? Eu não assisti, mas me disseram que é bom. Só que a carreira dele foi pro saco, não. Tipo, não fez nada por ele, o documento.
É, então. Pô,
eu vi só uns lances também, não vi.
Eu vi ele, cara, nunca vou esquecer. Eu vi ele no David Letterman. Ele foi como convidado. Não,
eu vi.
Não musical, vi. Ele foi como convidado pra conversar e tal. Velho, ele abriu a boca pra falar. Pode crer.
Ele colou o chiclete debaixo da mesa do David Letterman. Final da entrevista, o David Letterman manda uma muito boa, que é tipo assim: infelizmente não podemos receber aqui o Joaquin Phoenix, estamos sem tempo e tal. Que é o que ele fala não consegue receber um convidado, assim, então.
É, ele manda essa no final que é sensacional, como se ele não tivesse ido lá, é muito bom. E aí, tipo, até essa altura do campeonato, todo mundo tava achando que ele tava louco mesmo e tinha virado artista de hip hop na cabeça dele.
Pô, mas ele é louco, né, cara?
Ah, isso eu não sei.
Ele é, eu acho ele um bom ator, assim, na verdade. Mas a impressão que eu tenho dele é daqueles caras que, tipo, sei lá, sabe o Gladiador?
Sim.
Que ele fez o vilão lá.
Sim.
A impressão é que o filme acabou e eu acho que ele ficou sendo o Imperador de Roma mais do que ele.
Essa foi a melhor, né?
Ele podia ter ficado sendo o Johnny Cash, né?
Que nem o cara que fez o Jim Morrison lá, que o filme acabou, o cara pirou lá, ficou lá.
Ele fez o Master agora, né? Então, fez o filme novo, hein? E tá doidão também no filme.
O irmão do
Joaquin Phoenix?
É o Joaquin Phoenix.
O mestre, né?
Que
é doidão também.
O irmão do Joaquin Phoenix morreu de overdose, um negócio assim, não foi?
Ele morreu na
porta frente de um clube em Los Angeles.
Boate, na porta da boate do Johnny Depp pra ver um show do Frusciante.
Exato.
Isso aí é o River Phoenix. Porque...
Caralho!
River Phoenix, isso. Aí ele morreu no colo do Joaquin Phoenix. Talvez isso explique muita coisa, né?
O River Phoenix que era passou... brother do cara lá do Matrix lá, meu. O Neo lá.
Keanu Reeves,
daquele filme de 91. Clássico! Caçadores de Emoção.
Clássico, puta. Nossa, merda, cara. Clássico.
O Keanu Reeves, que era baixista de uma banda punk chamada Dogstar, pra quem...
E que fez o Bill e Ted.
Também outro clássico.
E era rock com comédia. Com comédia, Bill e Ted, né, mano? Os bichos tinham uma bandinha.
Exatamente.
Porra, velho, como é que a gente esqueceu do...
E o Wayne's World.
Quanto mais idiota, melhor. Exatamente isso que eu ia falar, mano.
Cara, eu acabei de ver o 2 aqui no 61.
Sim.
Terminou o filme e começou o podcast.
Sensacional.
O Wayne's World, muito bom. Eles fizeram muito pelo rock, pela comédia rock, com muito pouco, assim, né? De forma muito simples.
Não, com certeza, eles pegaram uma sutileza ali e colocaram de um jeito muito bom.
Influenciaram vários filmes, como Airheads e tal, vários filmes legais, assim, nessa vibe.
Só aquela plaquinha lá em cima na loja de música lá, por favor, não toque Stairway to Heaven.
Cantando Bohemian Rhapsody no carro.
É, sensacional.
Muito bom, velho, muito bom, cara.
Isso aí que você falou da plaquinha. Que você falou da plaquinha, Fernando, eu lembrei de uma banda que não é de comédia. Mas que, sei lá, 70% dos clipes usa comédia pra passar a mensagem, que é o Foo Fighters, né? E aí no clipe de Walk eles têm aquele adesivo do Coldplay, né? E aí o Dave Grohl fica puto quando vê o adesivo.
Foo Fighters que gravou muita coisa com o Jack Black também.
Muita coisa com o Jack Black. Tem o clipe de Learn to Fly, que o Piangers...
Que é os dois caras.
É o Kyle Gass e o Jack Black do Tenacious D. E o Piangers falou antes de usar droga e tal, esse clipe também. Os caras põem droga no café e todo mundo fica muito louco no avião, né? Aí o piloto não sabe mais pilotar.
Pode crer.
E
tem aquele outro clipe também que eles estão no motel com ele e o Jack Black, assim, só fazendo putaria.
Esse aí é o clipe de Low, que tá o Jack Black e o Dave Grohl, eles se vestem de putas, passam um batom na cara.
Tenebroso esse clipe.
Tenebroso. Foi proibido em vários. Esse aí foi proibido em alguns lugares.
Não, o Foo Fighters tem um... Eu acho que não é um clipe, mas é tipo um teaser do álbum deles, que eles estão vestidos de caminhoneiro.
É, do disco, do último entram, disco, é.
Aí eles entram no banheiro, eles começam a tomar banho junto, assim. Só que aqui não ia rodar nunca.
Nunca, jamais. É, eles estão... Dá pra dizer que eles estão seminus, assim, porque aparece só da cintura pra cima e...
Eles só estão de bota e chapéu.
Isso aí gerou um protesto de uma igreja lá nos Estados Unidos, e aí a igreja avisou, ó, nós vamos na frente do show do Foo Fighters, tal dia, tal hora, fazer um protesto.
Ah, é muita foda.
O que o Foo Fighters fez? Se vestiu exatamente como no clipe, pegou um caminhão, armou todo o equipamento em cima do caminhão, foi lá onde eles estavam, na hora, no lugar marcado, começaram a tocar, na frente deles. Ah, então é isso.
Isso é falta de lavar uma louça.
E aquele Hot Buns também, aquele clipezinho pra...
Então, é esse aí.
Pra divulgar.
É esse aí.
Ah,
é esse aí.
Ah, tá, achei que você tava falando daquela paradinha que eles fizeram. É, você acabou de comer.
Rapaziada, sinto informar que estamos chegando ao fim do podcast. Aê!
Que nem no Jô, que nem no Jô, Rogério Skylab no Jô.
A gente não é Jô Soares, mas a gente tem o A do mesmo jeito, tá tranquilo. Eu sei que...
Galera, só pra deixar um comentário aqui. É, analisando, assim, eu sempre...
Analisando, cara, essa cadeia hereditária.
Sim, vamos analisar. É Scatterbrain, cara, uma outra banda que eu acho muito foda, cara. Eu acho que o Mamonas veio desses caras, assim, principal influência. Não sei se você já conhece, não conhece, dá uma conferida lá e vê se não é, cara.
Eu conheço a música Scatterbrain, do Jeff Beck.
É, não, mas é a banda, cara. Eu acho que é dali que veio os caras, velho. Porque é muita coisa... que parece que saiu dali, depois vocês conferem.
Aliás, posso dar fazer uma sugestão, já que o Maurício
não.
Aí... Pô, ok. Já que o Maurício sugeriu uma banda, sei lá, cada um sugeriu uma banda que não foi falada aí, porque eu...
É! Putz, velho.
É, por exemplo, eu já posso começar aqui e levantar outra aqui. Daqui do Rio, Gangrena Gasosa. Não sei se isso é conhecido fora do Rio, uma banda...
Eu já ouvi falar, mas nunca ouvi.
Cara, é uma banda que eles fazem um show vestidos como se fossem as entidades da Macumba, sabe? Eles se vestem de... Tem o Exu Caveira, tem o cara que é o Zé Pilintra. E
o
áudio, assim, tem a música que é o... É, se Deus é 10, Satanás é 666.
Tô indo ver agora.
Tem
velho.
Aquela do Matrix é a melhor de todas.
Procura aí, Eu Não Entendi Matrix, que é uma bela canção sobre...
Você já viu essa, Piange?
Não, me identifiquei.
Desconheço.
Cara, veja, é sensacional. Eu também não conheci, o Daniel me mandou hoje pra falar no podcast.
Cara, o ponto áudio... O ponto auge do show do Gangrena Gasosa é quando eles pegam uma daquelas paradas de macumba com farofa e atiram no público farofa.
Ah, é não lindo. É merda, né? Já é um avanço, né?
Já é uma evolução.
Pô, mas saudável.
É. Agora, essa do Matrix aí é sensacional, velho. Tem uma parte que ele vai narrando o filme, assim, um cara que não entendeu nada e vai falando. Velho, a hora que ele parte, e o de menor, ele entorta a colher só com o pensamento.
Pô, vou ter que ir atrás disso, velho. Massa, cara, velho. Uma banda que a gente não citou aqui, que é de comédia, é Jota Quest, né, mano?
Boa,
não, mas a gente não citou o Libero Badaró com o clássico Jesus Negão. Que pra mim é uma das
pensando nisso, cara, não sabia o nome da banda.
Eu conheci,
cara. Eu só conheço a música, eu não conheci o nome do cara.
Eu também não sabia.
Pra mim era um meme da internet.
Então, os caras, muita gente confunde com Hermes e Renato. Acha que a música é do Hermes e Renato. Na verdade, é Libero Badaró, uma banda, se eu não me engano, de Minas Gerais, uns estudantes que gravaram, tipo, algumas, um CD, acho com 5 faixas só. E essa música é um clássico, né? Uma letra incrível, né, velho? E a gente tem que falar, eu e o Tony, de Floripa, Pipodélica e Amber Visions, né? Duas bandas que começaram verdade, fazendo humor na música, assim, lá em Floripa. Amber Visions, um trio de surf music, assim, super legal e engraçado, sempre tocava fantasiado. E a Pipodélica tem um primeiro disco que eu me apaixonei pela banda naquele primeiro disco, que tem uma música chamada Borracharia Todo Dia.
E aí, já que você falou de Floripa e é pra falar de alguém que a gente não falou ainda, não sei se vocês já viram o tal do O Metaleiro, que é um vídeo, é um cara que só faz paródia de metal, enfim.
Ah, o tá quadradinho de 8 lá.
Isso, ele fez o quadradinho de 666 agora, o quadradinho de 8. Ele é de Floripa. Exato. Ele é de Floripa, enfim, ele toca em bandas autorais de lá, enfim. Como, acho que tem uma banda que ele é baterista que chama Euta. E cara, ele tá muito gigante assim no YouTube.
Como é que chama a banda?
Cara, ele é um cara, é O Metaleiro.
Tá, eu vou atrás. É que falou Euta, tem uma banda Eutanásia lá em Floripa, né?
Essa banda Eutanásia mudou de nome pra Euta. E se eu não me engano, esse O Metaleiro é o baterista deles, cara.
Ah, entendi. Também tem umas vinhetas de humor no CD do Eutanásia, que é com partes de programas policiais, assim, bem engraçado.
Isso, é. Eu não sei se foi ele que fez, se já vinha daí ou não, mas ele tá muito estourado, assim. Ele tá com um canal no YouTube, cada vídeo que ele põe lá é milhares de views. E o último foi esse quadradinho de 666, que é zoando o quadradinho de 8.
Boa. Neste segundo está com quase 1.500.000 views.
1.500.000 views. E eu vi.
Dois dias.
Eu ia falar, eu vi ontem, tava com 500, velho.
Caraca, cara.
Posso mencionar mais uma?
Fia.
Cara, o Pato Fu, cara, no comecinho com o Rotten Music, no segundo disco deles, o show era muito engraçado, cara, era muito bom. E é uma menção honrosa.
As músicas sempre foram meio nonsense, assim, né?
Isso.
Ah, aquela água, aquela. Se eu fosse o Pelé, tomava café.
Velhas virgens,
como é que a gente esqueceu? Porra,
sacanagem. Muito bom.
Porra, velho. Como
sacanagem
é
mesmo.
Muita sacanagem.
Porra, eu fui num show da Velhas Virgens em Floripa, lá no John Bull, lá na Lagoa, Pianges.
Pode crer.
Foi a última vez que eu fiquei. Foi a última vez que eu fiquei extremamente louco.
Última, velho. Tá ruim a tua vida, hein, mano? Larga o site.
É muito em função disso, velho. Mas é que aquele dia, puta, foi.
Velhas Virgens estão lançando cerveja, inclusive, se tu quiser ficar um pouquinho mais louco, tem uma edição especial num site chamado Have a Nice Beer, que é um clube de assinante de cerveja, assim, você pode ganhar cerveja em casa. E as Velhas Virgens aí lançaram uma cerveja com tiragem limitada, com a marca deles, assim, aprovada pela
Mãe. É famosa isso aí, né?
É uma IPA, não é, Pianjo?
Acho que é uma IPA. Eu não bebi, cara.
Raimundos também tá com uma cerveja.
Raimundos tá, o Sepultura lançou uma Weizen, uma de trigo.
Os caras estão lançando mais cerveja que Descubão.
É verdade, cara. O Sepultura lançou uma de trigo aí esse dia. Eu acho que aqui no Brasil tem uma mesma empresa, assim, que tá meio por trás de algumas, assim. Se eu não me engano, a do Sepultura e de uma outra banda de rock é a mesma empresa que tá indo atrás dos cara, assim, por isso que tá saindo várias. Mas é sensacional, né? Eu sou fã de micro cervejaria, enfim, cervejas diferentes, adoro cerveja de trigo, quero experimentar essa Sepultura aí. A da Velhas Virgens eu comprei só por causa do rótulo, que eu não sou muito fã de IPA. Eu tomei um gole e falei, putz.
Pessoal, vocês vão falar de cerveja, de bebida e não falar do Matanza?
Porra, pode crer, mano. Também. Meu irmão, o Jimmy.
Pô, é muito foda o show.
Pra quem não viu o Pianjers ainda, depois veja um vídeo dele. O Pianjers é a versão pós-gripe do Jimmy.
Pós-AIDS.
Eu ia falar isso, mas achei que...
Não, não, já tô curado, mano. Eu peguei uma segunda AIDS, que era mais forte ali, aquela AIDS B, tá ligado? Agora eu já curei.
Caralho, velho, é verdade. Eu tô vendo aqui você no Google. Porra, velho.
Não, o Jimmy encontrou ele
caralho,
no,
é verdade,
no planeta Atlântida. Ele mesmo falou, caralho, mano, a gente é irmão, meu pai viajava pra caralho. Deve ter comido a tua mãe.
Puta que pariu.
Eu não argumentei porque a minha mãe realmente viveu tipo um final de anos 70 muito prolífico, entendeu? Então realmente pode ser que a mãe do Jimmy tenha, o pai do Jimmy tenha comido a minha mãe.
Ah, se não fizer nenhuma música a respeito, já tá bom, né? Já tá valendo.
Tá,
ou se fizer também, quem sabe?
Pô, mas várias dicas de comédia aí, mano. Já anotei várias aqui, muito bom, velho. Esse...
É, não, acho que o podcast...
Gangrena Gasosa aqui, sensacional, hein, mano.
Velho, eles estão lançando um DVD, inclusive a gente publicou... Na semana passada a gente fez um especial de um festival de documentários musicais que rolou em São Paulo, chamado Inedit. E teve um cara que foi lá e assistiu alguns e mandou texto pra gente e tal. E inclusive tem o da Gangrena Gasosa. Ele se define como Saravá Metal.
Cara, o show deles. Eu vi o show deles abrindo pro Matanza. Foi.
Caralho, velho.
Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Não existe outra palavra, é bizarro o show deles.
Ô, mano, a única parada que é a minha crítica a bandas engraçadinhas é quando uma banda engraçadinha começa a tentar ser levada a sério. Acho que só aconteceu um pouco com a Pipodélica, aquela banda que eu falei ali no começo, que depois começou a ir pro progressivo e tal. E aconteceu com o Patufu também, depois eles tentando ser levado a sério, não, vamos fazer umas letras assim, e começaram a dar umas entrevistas dizendo, não, a gente não é uma banda engraçadinha. Eu fico meio deprimido quando uma banda que tipo começa muito bem fazendo humor e conseguindo fazer as pessoas rirem e se divertirem no show, quer ser levado a sério depois, tipo, com CD cabeça ou com alguma letra um pouquinho mais elaborada.
O Raimundos.
Lapadas,
complexo de Ed Vedder.
O Raimundos com Lapadas do Povo tentou, aí veio só no Forever.
Pode crer. Lapadas do Povo é mó sério.
Foi um clássico, né? Só no Forever, pô.
E aí já tinha muito reflexo também do Rodolfo ter ido pra religião e tal, enfim. Mas o Raimundo talvez seja o maior exemplo, por causa do alcance deles, né? Eu acho que o Lapadas do Povo é um puta disco, mas assim, realmente, é totalmente diferente do resto, né?
Mais politizado.
Mas, e tanto que tem algumas músicas bem políticas, assim, tipo, tem umas letras fodas, dizendo, criticando e tal, que nego nunca viu... Né? Nunca chegou no mainstream, nunca passou na MTV, nunca tocou em rádio, assim. Porque, enfim, não era isso que o povo queria ouvir do Raimundos, né?
Produção americana, né?
Foi produção americana, enfim. Foi quando eles tentaram levar a sério mesmo. Ainda bem que depois veio só no Forever, né?
Ainda bem, né? Mas o disco é bom, cara. O Lapadas
é bom,
pesado, ele é bom.
É bom, eu gosto. Acho que a única engraçadinha desse disco é Nariz de 12, né?
Pequena Raimunda é meio...
Verdade. Verdade. Então tá, pessoal, vamos chegando ao final desse podcast, que rendeu um monte de nome bom pra você ir atrás e dar bastante risada. A gente tá acostumado aí todo dia só ouvir desgraça e notícia ruim nesse glorioso Brasil. Pelo menos você pode dar bastante risada ouvindo o nosso podcast e depois vai fuçar atrás das bandas aí, que, velho, tem muita coisa boa. Só espero que venham novas bandas de humor, que a gente tá precisando, né? Porque tem que depender da discografia e do catálogo das velhas. A gente vai ficar na seca uma hora ou outra.
Pelo amor de Deus, que não cheguemos a ter que ouvir os discos do Ari Toledo, cara.
Parem de lançar cerveja.
Piangers, fica a dica aí, ó. Você já faz stand-up, já faz programa de rádio. Monta uma banda, velho.
Montar uma banda, mano. Ih, rapaz, tá ruim. Mais fácil eu lançar uma cerveja, velho.
Pode ser também, pode ser.
Piangers Beer.
Homebrew. Monta uma banda e vai abrir show do Matanza pra fazer Mindfuck na cabeça da galera.
Galera, obrigado pelo convite aí, me amarrei de fazer
o podcast aí, sempre que for possível, me convidem, tá bom?
Pô, valeuzão por ter participado, cara. A gente, na verdade, eu pensei nesse assunto quando você participou lá do Três Clipes de Verão e falou do Lonely Island. Uhum. E aí eu falei, pô, acho que rendia um podcast. Então, valeuzão pela participação, cara. E quando tiver mais uma oportunidade, vamos chamar mesmo aí pra participar, pra ele gravar com a gente.
Valeu, irmão.
Obrigadão. Daniel, muito obrigado pela sua participação também. Você que tá sempre aí, mas nem por isso é menos importante.
Poxa,
você
que bom.
Você que é fã de indie rock, mas mesmo assim, a gente não tem preconceito com você.
É, eu não existe...
Tem sim.
Existe uma indiefobia nesse site.
Não, jamais. Pelo menos não declarado. Muito obrigado. Seu recado final aí pra rapaziada.
Pô, cara, só gostaria de mandar um abraço e, sei lá, vamos rir, né? É o que sobra, né? Sem dinheiro no bolso, a vida, o carro batendo, né? A vida tá uma merda, tu só sobra rir, né?
Cutucou, né?
Falando em carro batendo, Fernando, o as no volante. Muito obrigado pela sua participação, cara, sempre com comentários engraçados. Eu sempre te dou uma nota no podcast, acho que hoje foi 9 de 10, hein?
Pô, muito obrigado. Eu pensei numa frase de impacto aqui pra falar, mas de impacto já chega no meu carro.
Boa, cara.
Maurício, depois dessa você vai ter que dar tchau, cara, infelizmente.
É, cara, um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Rangers.
Valeu,
Fernando, valeu, Daniel, valeu, Tony, valeu, galera. Ouçam Scatterbrain.
Ouçam Scatterbrain, ouçam Mamonas, ouçam Massacration, ouçam muita música engraçada que a gente tem que rir. Muito obrigado a você que ouviu o podcast. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado ao Pianches. Procure no YouTube o nome dele, procure na internet, enfim, você vai achar uma porrada de coisa que ele fez. Valeu todo mundo, obrigado, até a próxima. Tchau.
Ao show do rato, o que eles cantavam, não entendia nada, 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 nada. Depois, no hip hop Rio, o D2 falava, não entendia nada. Nada, nada, nada. Então eu volto pro meu quarto, tô esfacelado, eu não entendo nada, 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 nada. Se existe pobre, polícia da porrada, mas o que eu gosto mesmo é de chupar buceta. Buceta cabeluda, buceta japonesa, buceta americana, buceta portuguesa. Sei. A desemprego, PT, vudu e lama, mas o que eu gosto mesmo é de chupar buceta. Cidade maravilhosa, maravilhosa, cheia de encantos mil, de encantos mil. Cidade maravilhosa, maravilhosa, coração do meu. Cidade maravilhosa, cheia. Tem cantos mil. Cidade maravilhosa. Coração do meu. Outro dia eu fui ao show do rap. O que eles cantavam, não entendia nada, nada, nada. Depois, no hip hop ri, o D2 falava, não entendia nada, nada. Eu volto pro meu quarto, tô esfacelado, eu não entendo nada, 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 nada. Sei a desemprego, PT, Futu e lama, mas o que eu gosto mesmo é de chupar buceta. Cidade maravilhosa, maravilhosa, cheia de encantos mil, de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu. Thank you.